destaques da semana.
As principais notícias do Ministério Público de Santa Catarina.
Olá, eu sou Sônia Campos e está começando mais um Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina dos dias 15 a 19 de maio. Abrimos o programa de hoje falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No dia 18 de maio, o Ministério Público de Santa Catarina iniciou uma série de palestras pelas escolas do Estado, com o objetivo de combater esses crimes. Iniciou também o mapeamento de dados da violência contra crianças em Santa Catarina. Vamos ouvir a coordenadora do Centro de Apoio Criminal e da Segurança Pública, Luciana Uller.
Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a algum tipo de violência sexual. E os dados dos nossos BIs informam um incremento nesse tipo de violência nos últimos anos, ao menos aqui no estado de Santa Catarina. Nesse contexto, o Ministério Público lança hoje a campanha Nenhuma Criança Pode Ser Explorada, onde os promotores de justiça são convidados a comparecerem nas escolas e ambientes sociais de suas regiões para estabelecer o diálogo com crianças e adolescentes e seus familiares, levando a eles a informação. A par disso, o Ministério Público lança também o projeto Mapa da Violência Sexual no Estado de Santa Catarina. A ideia é, num primeiro momento, num prazo um pouco maior, recolher dados das mais variadas regiões do Estado, identificando denúncias ofertadas, inquéritos policiais arquivados, ações em andamento, medidas cautelares instauradas, confrontando esses dados com dados do BI de Segurança Pública para, num segundo momento, chegar a um diagnóstico com relação à violência sexual infanto-juvenil nas diversas regiões do estado. E, então, a partir desse diagnóstico, estabelecer ações de enfrentamento desse tipo de violência.
No início da semana, o Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos, o CyberGaeco, deflagrou uma operação de vigilância virtual em Florianópolis e Itajaí para apurar possíveis ameaças contra instituições escolares e crimes praticados contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Na capital, a operação visa coibir possível atentado armado à instituição escolar com cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão domiciliar e 1 de internação provisória em desfavor de um adolescente envolvido na ameaça. Já em Itajaí, cumpriu mandado de busca e apreensão domiciliar contra suspeito de praticar os crimes de estupro de vulnerável e de produção de armazenamento de material relacionado à pornografia infantil. No início da semana, um menino de 2 anos levado clandestinamente para São Paulo retornou a Santa Catarina. A criança ficará acolhida em uma instituição até a análise das condições da estrutura familiar, para só então a justiça decidir se ela volta ou não para casa. O processo na esfera protetiva é acompanhado pela promotora de justiça Caroline Moreira Suzin, que fala sobre os próximos passos do caso.
A partir de agora, então, no processo de medida de proteção que a Promotoria de Justiça já deu início na semana passada, se vai adotar todas as medidas, a partir de determinação judicial, necessárias para fazer o acompanhamento da família, né, de maneira a verificar agora se essa família tem ou não condições de fazer uma reaproximação com a criança e de reaver a guarda dela. Paralelamente à atuação que está sendo feita na área criminal, em relação às investigações criminais dos fatos, o Ministério Público, na área protetiva dos direitos da infância e da adolescência, vai fazer esse acompanhamento do bem-estar, da estabilidade e da segurança da criança.
Agora vamos dar um giro pelo estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina. Em Presidente Castelo Branco, um denunciado pelo Ministério Público é condenado por corrupção eleitoral. A Justiça Eleitoral, por meio da 9ª Promotoria Eleitoral, condenou um servidor do município por tentar comprar o voto de um eleitor durante o pleito municipal de 2020. O réu poderá recorrer em liberdade. Ouça o promotor de justiça, Fabrício Weiblen.
A Justiça Eleitoral atendeu a um pedido da 9ª Promotoria Eleitoral e condenou um servidor do município de Presidente Castelo Branco por corrupção eleitoral. Ele, conforme reconhecido na sentença, tentou comprar o voto de um eleitor durante o pleito municipal de 2020 para a prefeitura do município de Presidente Castelo Branco. Conforme a denúncia, entre os dias 12 e 15 de novembro daquele ano, últimos dias da corrida eleitoral, o acusado e o eleitor conversaram por meio de um aplicativo de mensagens. E na conversa, o acusado ofereceu R$ 500 pelo voto e o eleitor fez uma contraproposta de R$ 700 reais e duas cestas básicas. O condenado aceitou e prometeu que pagaria o valor e as cestas após as eleições. Esse caso se soma a um histórico do município, em que o réu já foi condenado em ação penal relativa à compra de votos para a campanha e a compra de votos feita por ele também foi reconhecida na ação de investigação judicial eleitoral, que redundou na cassação do então prefeito municipal, a qual foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale lembrar que o Código Eleitoral prevê que é crime dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outras pessoas, dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção de voto.
Em Maracajá, autores de latrocínio de taxista são condenados a 30 anos de prisão. O idoso, de 66 anos, foi morto com facadas na BR-101 em outubro de 2022 e os autores, um homem de 21 e outro de 23, estavam presos preventivamente. A condenação seguiu o que foi apresentado na denúncia feita pelo Ministério Público de Santa Catarina, reconhecendo o crime de latrocínio, que é o roubo qualificado seguido de morte. Em Anitta Garibaldi, o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Saúde criaram um grupo de apoio para usuários de álcool e familiares. O projeto foi idealizado a partir da constatação de que grande parte das demandas que chegam à Promotoria de Justiça da comarca de Anitta Garibaldi são decorrentes do uso excessivo de álcool. Encontros estão programados para maio, junho e julho. Usuários de álcool e familiares poderão participar. A promotora de justiça, Gabriela Arenharte, conta sobre a criação do grupo de apoio.
Diversas demandas que chegam na Promotoria de Justiça de Anitta Garibaldi, como medidas protetivas de urgência por violência doméstica e familiar contra a mulher, violência sexual contra crianças e adolescentes, acolhimentos institucionais, passaram a ser analisadas sob outra perspectiva. O pano de fundo, em regra, era muito similar e refletiu o abuso de álcool, especialmente pelos homens. Aliado a isso, pelo tamanho do município e a inexistência de um CAPS local, se verificou a ausência de uma política pública para fazer o acompanhamento de pessoas com dependência de álcool. E foi a partir dessa junção de esforços do Ministério Público de Santa Catarina e da Secretaria Municipal de Saúde que em Anitta Garibaldi está sendo lançado o Grupo de Apoio Recomeço, uma oportunidade com encontros mensais para que a pessoa que faz o uso abusivo de álcool e os seus familiares recebam acolhimento e informação.
Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 15 a 19 de maio, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos e acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais!
Você ouviu Destaques da Semana. Acesse outros conteúdos no portal do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.